Boa tarde, senhoras deputadas. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. Hoje temos uma audiência cuja entidade é a coordenação do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior. E temos connosco a doutora Maria Helena Martins, da Universidade do Algarve. Temos também a doutora Adelaide Espírito Santo, do Instituto Politécnico de Beja. E temos também a doutora Ana Filipe Ângelo, do Instituto Universitário de Lisboa. Muito nos agradou o facto de se terem disponibilizado para esta audiência, com o intuito e o sentido de colaborar e debater algumas áreas que consideram fundamentais e urgentes, de forma a que as instituições de ensino superior do nosso país sejam verdadeiramente inclusivas. Portanto, renovo aqui o agradecimento pela vossa disponibilidade e dizer que temos a seguinte grelha de tempos para esta audiência. A entidade visitante, neste caso, terá 10 minutos iniciais. As senhoras deputadas, representantes dos grupos parlamentares aqui presentes, terão 3 minutos para a sua intervenção e depois a entidade visitante terá uma intervenção final também de 10 minutos. Posto isto, estamos em condições para ouvir então a coordenação do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior e passava a palavra à doutora Maria Helena Martins, da Universidade do Algarve, a quem dou a palavra, por favor. Não estamos a ouvi-la, estamos a vê-la, mas.
Ok, penso que agora.
Sim, estamos a ouvi-la e a vê-la. Pode começar, por
Muito
favor.
obrigada. Boas tardes, então, Excelentíssimo Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva, deputado António Cunha, Excelentíssimas Senhoras Deputadas, Excelentíssimos Senhores Deputados. Em representação da coordenação do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiência no Ensino Superior, que é TAEDES, agradecemos a aceitação do nosso pedido à audiência e reconhecemos a vossa preocupação sobre a inclusão no ensino superior. Quer através do inquérito realizado às instituições de ensino superior, que todos nós respondemos, quer também pela audiência parlamentar no dia 12 de maio. A justificativa para este nosso pedido insere-se na apresentação de necessidades que a análise e reflexão sobre as barreiras e desafios que o GTAEDS tem vindo a encontrar ao longo dos 17 anos de investimento em prol da inclusão de estudantes com deficiência e/ou necessidades específicas, consubstanciadas ainda nas experiências vividas pelos diferentes atores que interferem na dinâmica académica, nomeadamente alunos com e sem deficiência, docentes e não docentes e dirigentes. Criado em 2004, o GTAEDS é um grupo de trabalho que integra membros responsáveis pela coordenação dos serviços de apoio aos estudantes com deficiências específicas, sediados em mais de uma centena de instituições de ensino superior, universidades e institutos politécnicos, membros esses de formação diversa e que desempenham nas suas instituições papéis diferenciados. O objetivo fundamental, contudo, deste grupo é contribuir para o desenvolvimento de serviços de qualidade para os estudantes com deficiências ou necessidades específicas que frequentam as instituições de ensino superior. O nosso objetivo é ainda partilhar experiências, promover a evolução das práticas de inclusão e valorização da diversidade. Em linha com as orientações internacionais, entendemos que as instituições de ensino superior devem assegurar a igualdade de oportunidades para todos os estudantes, garantir a não discriminação e definir medidas para a participação efetiva destes estudantes na vida universitária. A garantia deste princípio deverá ser enquadrada em diretrizes que assegurem que todos os estudantes dispõem de meios, apoios e recursos que assegurem esta igualdade e equidade de oportunidades, qualquer que seja a instituição de ensino superior do país que pretendam vir a frequentar. A realidade revela, contudo, a existência de alguma disparidade entre as diferentes instituições de ensino superior no que respeita à implementação de estratégias educativas e de acessibilidade universal que facilitem o acesso e a frequência do ensino superior destes estudantes. Embora as instituições que fazem parte do GITAEDES tenham alguns pressupostos de organização similar, constatamos uma diversidade de práticas que vão das mais inclusivas, com professores a trabalharem no âmbito do desenho universal para a aprendizagem e outros professores que não fazem qualquer adaptação às necessidades destes estudantes. Das experiências partilhadas, reconhecemos fragilidades nos procedimentos adotados. Há instituições de ensino superior que têm uma estrutura de apoio já organizada, mais ou menos robusta, outras que se esforçam para responder às necessidades, mas o reconhecimento generalizado do enquadramento normativo das medidas de apoio a estes estudantes é comum a todas elas. O inquérito conduzido pela DGEC no presente ano letivo elucida esta realidade. Atualmente, temos no ensino superior um total de 2.009 estudantes com deficiência e/ou necessidades específicas, sendo que 1.804 estão no sistema público e 205 no privado. Distribuem-se 520 estudantes na Zona Norte, 372 na Zona Centro, 870 na área metropolitana de Lisboa, 141 no Alentejo, 87 no Algarve e 19 na região autónoma dos Açores. De um total de 104 instituições, responderam 91, sendo que destas, 20 afirmam ter disposições específicas no regulamento geral para estes estudantes. 30 afirmam ter um regulamento ou estatuto específico e 13 alegam ter outra regulamentação. Assinala-se, contudo, que o número de estudantes mencionado atrás corresponde aos estudantes que se autodeclararam e que solicitaram medidas de apoio ao ensino e à aprendizagem. Temos clara consciência de que muitos estudantes continuam a não querer autodeclarar-se pelo receio de alguma estigmatização. Pode-se fazer a leitura deste comportamento à luz de uma visão de ensino superior ainda elitista para os mais capazes. Visão esta que, quanto a nós, cria entropia na mudança para um ensino mais inclusivo, quer nas instituições, quer nas famílias. Os dados apontam que grande parte dos alunos com deficiência ou necessidades específicas que terminam o ensino secundário não prossegue a sua formação no ensino superior, sendo esta uma crítica da União Europeia ao nosso país. Se muito já foi feito no âmbito do ensino básico e secundário, no ensino superior a realidade está ainda muito longínqua do que é defendido. Continuamos a presenciar falta de equidade, ausência do reconhecimento da diferença e ainda a necessidade de mobilização de toda a academia em prol deste objetivo. Que ninguém fique de fora e, sobretudo, que todos tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial. Defende-se que a assunção dos princípios inclusivos não deve assentar exclusivamente nas iniciativas e boas vontades de cada instituição de ensino superior. Se pretendemos uma sociedade inclusiva, a universidade inclusiva é um dos fatores-chave. O artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência incentiva os países signatários, entre os quais Portugal, a assegurar o acesso à educação superior e à formação profissional das pessoas com deficiência, sem discriminação e em igualdade de condições com os seus pares. Com base nos considerandos apresentados e nos testemunhos de contacto direto com os estudantes, possibilita-nos ter uma visão dos desafios ainda existentes. Passo a nomear falta de sensibilização e formação específica de pessoal docente e não docente, quer no âmbito da educação inclusiva, quer no desenho universal para a aprendizagem. Existência de barreiras físicas e arquitetónicas que impedem ou condicionam o acesso às aulas, ao transporte, a locais de estudo, a serviços. Existência de condições pedagógicas e didáticas desadequadas que se traduzem em dificuldades no acesso à informação e documentação de suporte às aulas e a trabalhos de investigação. Opções curriculares e métodos de avaliação não adequados às contingências destes estudantes e a falta de técnicos especializados. Carências a nível de equipamentos e tecnologias de apoio e suporte. Produtos e tecnologias de apoio que se traduzem em dificuldades na acessibilidade ao conhecimento, que se tentam colmatar pontualmente, não existindo, contudo, um acervo de equipamento e tecnologias específicas disponível. As respostas são, na maior parte das vezes procurada, em presença das necessidades, o que na maior parte dos casos leva a alguma ineficácia da resposta em tempo útil. Carências no que se refere à acessibilidade digital, quer dos serviços disponibilizados online e que respondam à Diretiva da União Europeia número 2016 2102 do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, quer dos sítios web das instituições de ensino superior. Barreiras atitudinais e discriminação a que muitos destes estudantes estão sujeitos, resultantes da falta de aceitação e preconceito por parte de colegas, docentes, técnicos e pessoal administrativo durante a sua vida académica. A ausência de normativos de serviços ou pessoas de contacto que apoiem estes estudantes. Neste sentido, destacamos a necessidade urgente de criação de legislação específica que dê continuidade à política de educação inclusiva, explanada nos normativos que regulam o ensino básico e secundário. Regulamente as estruturas de acolhimento e acompanhamento já existentes nas instituições de ensino superior e a definição de procedimentos gerais de apoio à frequência destes estudantes, de forma a que esta não seja subsidiária da sensibilidade e, mais uma vez repito, da boa vontade dos reitores e dos presidentes das instituições de ensino superior. Oriente para a elaboração de planos estratégicos das instituições de ensino superior que integrem diretrizes que garantam as acessibilidades físicas, arquitetónicas e comunicacionais, o serviço de língua gestual portuguesa, o apoio à vida independente e a sensibilização e capacitação de toda a comunidade académica. O processo de avaliação e acreditação das instituições de ensino superior levado a efeito pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, vulgo A3S, deve integrar as medidas adotadas para o sucesso dos estudantes com deficiência ou necessidades específicas. A legislação deve ainda assegurar uma dotação orçamental destinada à inclusão destes estudantes. Consideramos ainda fundamental que seja criada uma comissão que envolva elementos do ensino superior e do Instituto de Emprego e Formação Profissional com vista à transição para o trabalho, nomeadamente na adequação de estágios profissionais e na integração no mercado de trabalho, que promova a Estou mesmo a acabar. Entre as instituições de ensino superior, o Instituto de Emprego, para a concessão de programas de formação inclusivos e acessíveis. Consideramos fundamental que o atestado multiusos, atualmente em vigor, para atestar a incapacidade, seja substituído por um certificado que abranja não apenas as deficiências consideradas visíveis, como as deficiências não visíveis, como a perturbação do espectro do autismo, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção e as perturbações específicas da aprendizagem. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, doutora Helena Martins, pelo seu contributo aqui, que nos deixou, aliás. E deste modo, passamos então a palavra agora aos grupos parlamentares e começará a senhora deputada Lúcia Araújo Silva, do grupo parlamentar do Partido Socialista, para a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras deputadas e começo por cumprimentar a doutora Maria Helena Martins e agradecer também a sua presença e por nos trazer aqui este tema que todos nós com o qual todos nós nos preocupamos e ao qual também queremos ajudar e colaborar para termos respostas. A educação inclusiva é algo que nos deve mobilizar a todos, não só à Assembleia da República, não só ao ensino superior, mas também até à própria sociedade em geral. E, neste caso, quer o Governo, quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista têm contribuído com medidas para que a educação inclusiva seja, na verdade, seja uma realidade. E começo por relembrar aqui algumas questões que já relembrei anteriormente, quando estivemos aqui presentes também a debater a questão dos desafios da educação inclusiva no ensino superior, que uma dessas medidas foi precisamente a possibilidade ou o alargamento de vagas para os alunos no ensino superior, e que este ano também registamos com um aumento significativo de alunos portadores de deficiência. Depois também tivemos aqui o alargamento ao nível do contingente especial, que foi alargado e que deixou de se circunscrever a situações de de deficiência física e sensorial e passou também a incluir todos os tipos de deficiência. Depois, a atribuição de bolsas de estudo. Também quero lembrar a questão que, dos estudantes que, sendo simultaneamente portadores de grau de incapacidade e carenciados, possam também beneficiar de bolsa de estudo. Naturalmente que a senhora professora dirá que é verdade, algum caminho tem sido percorrido. E que também, como relembrou, no ensino básico e secundário, estas medidas têm sido mais acentuadas. Mas o caminho está a fazer-se. Todos nós queremos contribuir para que tenhamos alunos com capacidade, capacitados, porque sabemos que é através do conhecimento que nós temos de cidadãos capazes, cidadãos conhecedores dos seus direitos e que sejam capazes de se afirmar e ser considerados, enfim, pessoas como todos nós e, portanto, com os seus direitos e depois mais tarde, enquanto adultos na vida de profissionais, que sejam cidadãos por inteiro e não cidadãos por metade. E, portanto, dizer-lhe que estamos a caminhar para que estas situações sejam todas ultrapassadas e ficou aqui bem presente que, as dificuldades que existem no ensino superior, as barreiras, digamos assim, que temos barreiras físicas e barreiras pedagógicas e também aqui alguma falta de regulamentação, o que nós também registamos. E agora deixo aqui à senhora professora uma questão, apenas uma questão. Falava-nos, e também deixou no documento, que uma das preocupações é o facto dos alunos, quando vêm do ensino secundário e vão para o ensino superior, eles no ensino superior têm de recomeçar todo o processo. E que muitas das vezes esse processo que recomeça é um processo doloroso, digamos assim. Porque eles têm, enfim, todo o processo tem que ser organizado e sabemos que, ao nível emocional, essas questões muitas vezes não são fáceis de dirimir. E, portanto, eu deixava aqui a questão é de que forma é que nós podemos, ou melhor, de que forma é que um aluno que venha do ensino secundário e que transite para o ensino superior, esse processo possa ser acompanhado de uma forma célere, de uma forma eficaz, para que o aluno não tenha que repetir todo esse processo e ele possa integrar o ensino superior sem ter esta preocupação adicional sobre o seu processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Uma boa tarde a todas as senhoras deputadas. Um cumprimento muito especial à Dra. Maria Helena Martins, da Coordenação do Grupo de Trabalho para o Apoio a Estudantes com Deficiências no Ensino Superior. Tomamos muito boa nota das vossas reflexões, aquelas que são também muitas das preocupações do Partido Social Democrata e das quais aqui temos vindo a dar conta. Por isso mesmo, já na anterior legislatura, o PSD apresentou um projeto de resolução por uma maior inclusão dos estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior, sugestões que não foram tidas em conta, aliás, como muitas daquelas que chegaram ao Ministério e das quais o Ministério fez tábua rasa. O PSD entende que no ensino superior ainda há uma longa distância a percorrer para ultrapassar as dificuldades. Não existe uma política pública nacional clara. Tem ficado muito à mercê das iniciativas e possibilidades de cada instituição, a persecução de objetivos de maior inclusividade no ensino superior. É que não basta, e não basta referir as medidas que o Partido Socialista e o Governo, com o apoio do Partido Socialista, tomou para que haja mais alunos a frequentar o ensino superior. Não basta que os alunos estejam no ensino superior, é preciso que haja medidas e condições para se acolher estes alunos e exige que as instituições façam aqui um milagre para ter estes alunos a frequentar o ensino superior. Já vimos na audição anterior que a pandemia agravou estas desigualdades dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino superior. Falta esta equidade que todos queremos, falta esta articulação entre o ensino secundário e o ensino superior e precisamos aqui de facto de tomar medidas para que haja uma verdadeira inclusão. Já o dissemos, o Partido Social Democrata deixa mais uma vez um grande reconhecimento aos alunos que com necessidades educativas e necessidades específicas fazem um esforço hérculo para poder frequentar o ensino superior e continuar os seus estudos. Aliás, tem sido uma nota dominante deste governo e deste ministério o facto de fazer uma grande alusão às facilidades e à inclusão. Tem sido um desígnio que o governo tem feito para a deficiência, mas tem falhado bastante. Temos dado nota dessa falha do governo em relação à deficiência. Ontem mesmo pudemos ouvir a Sra. Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência a não garantir quando é que o estudo que dá acesso às pessoas com deficiência possam ter acesso à reforma, e este é um assunto que também diz respeito, apesar de poder parecer aqui fora de contexto, não o é, porque falamos de empregabilidade e de pessoas que têm mais fragilidade. O que sabemos é que este estudo haveria de ter sido apresentado no final do ano passado. Estamos no final de maio e nem sequer há previsão para a apresentação deste estudo, e esta falha que o Governo e o Partido Socialista têm com estas pessoas com deficiência é que apregoar é bom, mas concretizar é ainda melhor. Por isso mesmo, doutora Maria Helena Martins, o que gostaria de lhe perguntar hoje nesta audição é se, na vossa opinião, a legislação específica virá a resolver estes problemas do ensino superior, e que outro assunto importante é a questão da empregabilidade. Que desafios para este tema, que contributos nos poderiam deixar para ajudar neste desafio? Obrigada pelo vosso contributo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas aqui presentes. Cumprimento também a doutora Maria Helena Martins e aproveito para reconhecer o trabalho que, ao longo destes 17 anos de existência, este gabinete tem desenvolvido na Universidade do Algarve. Destaco com particular interesse o documento que fez chegar a esta comissão, pela sua riqueza, relevância e sobretudo, destaco as sugestões e os desafios que aqui nos deixou neste âmbito. Destaco que há aqui, ao longo deste período de tempo, mais permanências no que diz respeito aos problemas do que propriamente soluções relativamente aos problemas que foram detectados, nomeadamente as condições de acesso para os alunos que transitam do ensino secundário para o ensino superior, e depois as condições de permanência que nos parecem ser essenciais, desde a questão dos espaços físicos, a questão dos materiais de apoio e até mesmo a questão da legislação, para que isto não dependa apenas exclusivamente da boa vontade de um senhor reitor ou de um senhor presidente de um instituto politécnico. Portanto, há muito ainda para fazer nesta área, dado que a situação ainda se apresenta muito difícil para estes alunos e estas alunas. Refere um parecer que o gabinete emitiu em 2020, mas eu não consegui pesquisá-lo. Se for possível, gostaria de ter acesso a esse mesmo parecer. E gostaria de dar aqui um outro destaque, que é o facto de sermos capazes de identificar as incapacidades a nível sensorial e motor, mas também ser capazes de identificar as incapacidades a nível que designa por incapacidades invisíveis, como o autismo e a hiperatividade, o déficit de atenção, a dislexia e as dificuldades psicossociais, sendo que elas se manifestam no ensino secundário e não é por o aluno passar para o ensino superior ou a aluna que elas desaparecem e que, na verdade, também não há resposta para estes alunos. Agradeço também as recomendações, das quais gostaria de destacar uma que tem muito a ver com este grupo de trabalho, que é precisamente a articulação a este nível entre o ensino secundário e o ensino superior. É, de facto, uma urgência e é um trabalho que tem de ser feito. Termino com uma questão muito simples, que é sempre, para mim, a questão semântica e conceitual. Eu reparei que no seu discurso teve o cuidado de referir necessidades especiais e necessidades específicas e gostava que elucidasse este grupo de trabalho relativamente a diferenças conceituais, se elas existem ou se não existem, ou se estamos a falar da mesma coisa, e porque é que se substituem os especiais por específicas. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria, em primeiro lugar, saudar, em nome do PCP, a Dra. Maria Helena Martins e agradecer os contributos que fez oralmente, mas também a documentação que enviou, que é, de facto, de uma riqueza muito grande. E posso dizer desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, que há uma série de matérias que nós ali nos identificamos e sobre as quais não deixaremos de agir e, inclusivamente, algumas também já temos intervindo em alturas anteriores. Há uma questão que de facto, é muito importante colocar aqui. E creio que foi bem sinalizada em relação àquilo que é a disparidade da ação de instituição de ensino superior para outra instituição, tendo em conta aquilo que é a diversidade de práticas e técnicas e meios e formas de adaptação ou não adaptação. E esta é uma questão que não é de suma menos importância, porque normalmente remete-se sempre para a autonomia das instituições de ensino superior poderem adotar ou não adotar determinado tipo de procedimentos. E a nós parece-nos que é preciso colocar a questão um pouco a montante, porque efetivamente nós temos uma Constituição da República Portuguesa que fala e determina em questões de igualdade para toda a gente, e nomeadamente no exercício do direito de acesso aos mais elevados graus de ensino e conhecimento, mas aquilo que é a própria formação de uma cultura integral, que é o direito de cada um e de todos, e portanto estamos de acordo, falta fazer ainda muito para que sejam ultrapassadas barreiras do mundo físico, como barreiras arquitetónicas, mas barreiras pedagógicas, sociais, culturais e mesmo económicas. E quando se fala da questão do elitismo do ensino superior, há aqui uma série de aspectos que se refletem nas várias dimensões. E, portanto, de facto, não pode ser a autonomia das instituições um escudo defensivo contra aquilo que é a necessária adaptação no sentido do progresso para que se cumpra a Constituição nesta matéria, que se reconheça efetivamente aquilo que são direitos dos jovens, nomeadamente em aceder, independentemente das várias questões, ao conhecimento e ao ensino superior. E, portanto, nós, como é evidente, estamos disponíveis para intervir nesta matéria muito concreta. E, inclusivamente, há uma questão que é fundamental e que nós gostaríamos aqui de colocar, não é? Para nós, a questão que se manifesta na inclusão ao nível do ensino superior é sempre um investimento. E parece-nos que é fundamental que existam os meios financeiros para que, além das orientações, as instituições de ensino superior coloquem no terreno aquilo que é fundamental em termos de garantir os necessários meios que permitam concretizar condições materiais e humanas para que seja então assegurada a igualdade de oportunidades aos jovens, nomeadamente com as necessidades especiais ou específicas, se fizermos essa diferenciação. E, de facto, parece-nos que a questão dos trabalhadores para o devido acompanhamento dos estudantes é muito importante, e daquilo que nós temos tido a oportunidade de observar, e vou terminar, Sr. Presidente, era uma questão que efetivamente nos interessava conhecer, porque tem-nos chegado a noção de que faltam ainda muitos técnicos, muitos psicólogos, muitos profissionais especializados e até equipas multidisciplinares que seriam importantes para dar passos na inclusão no ensino superior. Eram as reflexões que eu deixaria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, Partido Popular, para a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria começar por saudar a coordenação do Grupo de Trabalho de Apoio aos Estudantes com Deficiência no Ensino Superior, e em concreto a Dra. Helena Martins, e a intervenção que aqui fez, que já nos tinha feito chegar, e que de facto, enfim, já no documento escrito, elenca com bastante conhecimento de causa, com conhecimento de terreno, as lacunas no que diz respeito às condições, não tanto de acesso, mas de frequência, dos alunos com necessidades educativas especiais ou específicas, de acordo com a nova legislação em vigor sobre esta matéria, no ensino superior. E eu, talvez a primeira nota que fizesse tem que ver com o assunto das vagas. Se é verdade que é importante que haja um número de vagas adequado para, e concretamente a designação é um contingente de vagas adequado no ensino superior, a verdade é que ele quase que podia ser infinito, que era um bocadinho irrelevante, porque se não estou em erro, hoje em dia estamos na casa dos 3, um contingente de cerca de 3.200 vagas para cerca de 200 alunos que efetivamente conseguem aceder. E, portanto, podemos continuar a aumentar o número de vagas, que se não fizermos o resto, enfim, estamos a fingir que estamos a fazer alguma coisa de facto. E, portanto, neste momento eu acho que a variável da ação operacionável não tem que ver com as vagas, mas tem que ver com as condições de frequência. E essa matéria é, de facto, muito mais complexa, e por isso é que nós andamos a discuti-la há muito tempo, porque se fosse fácil, provavelmente também já teria sido feita. E é complexa porquê? Porque tem, e vou agora pôr de parte o lado das bolsas, do financiamento aos alunos via ação social escolar, onde alguma coisa tem sido feita, embora alguma coisa mais pudesse ser feita, porque o conjunto de necessidades que estes alunos têm para poder frequentar o ensino superior não tem só a ver com o mesmo conjunto que os outros, de necessidades que os outros alunos têm. Materiais pedagógicos aqui têm toda uma outra lógica. As questões de transporte, eu lembro-me muitas vezes, nós temos feito aqui uma audição pública no Parlamento com alunos com necessidades específicas a frequentar o ensino superior. Lembro-me sempre de um aluno que desistiu porque, uma vez que era paraplégico, não tinha quem o ajudasse durante o tempo de permanência no estabelecimento de ensino superior para poder, por exemplo, ir à casa de banho ou alimentar-se. E, portanto, temos problemas desta natureza, mas depois também temos problemas, para além dos problemas de hardware, barreiras físicas, temos problemas de software. Os professores do ensino superior não estão, na sua generalidade, disponíveis para adaptar as suas lógicas pedagógicas a estes alunos. E a minha pergunta é esta. Eu também concordo que isto não pode ser deixado estritamente à autonomia das instituições, até porque ela é condicionada por fatores como o financiamento. Acho que sim, que é preciso haver uma legislação diretiva sobre esta matéria para se começar a abrir caminho. Um financiamento que acompanhe essa legislação. Estamos disponíveis no CDS para trabalhar nesse sentido. Vejo que deixam algumas pistas também para isso. Gostava de saber estas pistas entregues, presumo eu, ou partilhadas com o Ministério do Ensino Superior, que feedback é que tiveram? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ouvidos os grupos parlamentares aqui presentes, vamos então agora passar para a intervenção final da entidade, na pessoa da doutora Maria Helena Martins, que terá 10 minutos finais para a sua intervenção. Muito obrigado. Não estamos a ouvi-la, estamos a vê-la, mas não estamos a ouvi-la.
Peço desculpa mais uma vez. Eu peço à minha colega Adelaide que agora passe a fazer algumas respostas. Nós articulámos e, portanto, peço a ela que intervenha. Se necessário, eu depois complementarei.
Muito obrigado. Passo então a palavra à doutora Adelaide Espírito Santo, do Instituto Politécnico de Beja, para a sua intervenção. Bem-vinda e muito obrigado.
Bem, parece-me que não estão a ouvir, mas o meu...
Estamos a ouvi-la, sim.
Mas não estou a ver, ok. Eu começo por cumprimentar o senhor coordenador do grupo de trabalho e as senhoras deputadas. Começo também por agradecer as reflexões expostas, que mostraram realmente a vossa preocupação sobre o tema. Muito agradeço. E também concordo que muita coisa foi feita desde há algum tempo. O aumento de alunos no ensino superior vem provar que é importante que se reconheça a formação ao longo da vida. Contudo, esse contingente também tem que ser acompanhado na frequência do ensino superior, em medidas de apoio a esses alunos, em medidas de suporte no ensino. Congratulo-me pelas bolsas, a Bolsa Inclusão, que vem desde a última legislatura, a legislatura anterior, assim como uma medida que foi muito, muito boa para as instituições, que foi a atribuição de um maior número de anos para os alunos com deficiência. Aqui temos um problema, é que quer a bolsa de inclusão, quer a medida que permite que os alunos com deficiência igual ou superior a 60% possam completar o seu curso sem serem tidos como repetentes em N anos mais dois, permite que nós façamos, a nível das instituições, uma flexibilidade curricular. Contudo, é com deficiência igual ou superior a 60%. Fica-nos os outros alunos, a que nós chamamos incapacidades invisíveis, que o nome científico é deficiências invisíveis, que são as perturbações de autismo, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, as dislexias. Ora, esse é, no fundo, é a grande frequência de alunos, a grande incidência de alunos no contingente que chega ao ensino superior. Portanto, daí nós termos pedido o alargamento do certificado, e eu chamo-lhe certificado porque o atestado médico não contempla estas medidas educativas de comportamento adaptativo ao longo da vida. Por outro lado, fala-nos na transição entre o ensino secundário e o ensino superior. Esta é também já uma medida que o GTAEDES vinha propondo no relatório de 2017, que deveria de existir uma comissão de representantes do ensino secundário e do ensino superior, de maneira a se puder fazer uma articulação. E uma articulação que permitisse que os alunos com necessidades educativas específicas ou especiais pudessem frequentar uma instituição que mais lhe fosse de agrado. Já agora aproveito para especificar o que será necessidades educativas especiais e o que será necessidades educativas específicas. Isto, no meu entender, necessidades educativas especiais estão muito ligadas às deficiências. São aquelas que vêm relacionadas com as deficiências. Ligadas à deficiência visual, serão todas aquelas ligadas à deficiência visual. As específicas são aquelas dos tais alunos que até agora não estavam contemplados como deficientes, mas que estão no. Que são chamadas deficiências invisíveis, portanto, que estão no ensino, e que qualquer aluno possa ter problemas a nível da sua aprendizagem. As necessidades educativas que vêm e que podem ser específicas e que, pronto, e sendo ultrapassadas, deixam de haver necessidades. De que forma o processo de acompanhamento poderia ser mais célere? Se estas comissões fossem atempadas, fossem organizadas de uma forma atempada, nós podíamos pedir, a comissão poderia pedir mais informações aos agrupamentos em que os alunos se situavam. Isto é um problema extremamente importante. Porquê? Porque são alunos que estão, que começam a ficar autónomos. Deixa de haver um encarregado de educação e os alunos são os senhores dos seus destinos. Muitos deles chegam às instituições, alguns concorrentes no regime especial, chegam às instituições sem se autonomearem e, portanto, sem integrarem o estatuto, porque querem ser normais. Querem ser como os outros, não querem ser estigmatizados. Muitos ainda têm receio do efeito Pigmalião, ou seja, têm efeito do olhar dos outros sobre si se disserem que têm alguma deficiência ou alguma incapacidade. Aqui também temos que ver a proteção de dados. Portanto, quando um aluno chega ao instituto, desculpem, a um instituto politécnico ou uma universidade, esse aluno não traz consigo o seu processo, não dá o seu processo. Só nós sabemos o que se passa se o aluno se sinalizar. Mesmo que um professor ou um técnico sinalize, nós não podemos chegar ao pé do aluno e perguntar-lhe, olha, queres apoio, queres o estatuto. Isto é um, digamos que é um terreno extremamente sensível, que temos que respeitar a vontade do aluno. Temos que ver primeiro quais são os handicaps que ele apresenta, para depois poder nomear, podemos chegar até o aluno e podermos assegurar o seu apoio. Daqui, este ano, numa relação com a DSEC, com a DSES, portanto, nós já conseguimos que fosse sinalizado no próximo ano letivo, ao lado do nome do aluno, o regime em que esse aluno tem acesso ao ensino superior. Isto para quê? Para que nós possamos ficar atentos e, quando houver alguma handicap, possamos estar e ter com o aluno e, de forma sensível, mostrar que ele pode ter soluções para aquela barreira que encontrou no seu processo de ensino-aprendizagem. É uma relação que nós estabelecemos quase informal, porque, tal como vos pedimos esta audiência, também pedimos contactos quer com o Ministério, quer até com o Instituto Nacional de Reabilitação. Daí, creio que foi a senhora deputada do Bloco de Esquerda que gostava de conhecer o parecer que nós tínhamos falado de 2020. Este parecer não foi dirigido à Assembleia, foi dirigido ao Instituto Nacional de Reabilitação, desculpem, também não foi dirigido ao Ministério do Ensino, da Ciência e do Ensino Superior, foi dirigido ao Instituto Nacional de Reabilitação, numa chega à Estratégia Nacional para a Inclusão. Estou a tentar que não me perca nas questões que puseram. O que é que gostaríamos que fosse mais célebre? Consideramos que é extremamente importante que haja uma legislação específica para o ensino superior, até para não haver esta decalagem tão grande entre as diferentes instituições. Esta legislação específica, principalmente no que respeita à verba para a inclusão no ensino superior, deveria de contemplar os produtos de apoio e as tecnologias de apoio para estes alunos. Deveria também contemplar a constituição de equipas multidisciplinares ligadas às estruturas já existentes ou a outras estruturas, equipas estas que integrassem técnicos especialistas, quer em termos de tradução para a língua e interpretação da língua gestual, muito em termos de acessibilidade à comunicação e à construção de documentos acessíveis. Chamo também a atenção de algo que é extremamente importante, que é a BAES, ou seja, a Biblioteca Aberta de Documentos Acessíveis. Esta biblioteca foi criada em 2012 e é extremamente importante desde a sua continuidade, pois o seu objetivo é criar documentos que possam ser acessíveis a todos os alunos que integrem as universidades e os institutos politécnicos do país. Não sei se respondi a tudo, se me perdi em algumas das questões.
Muito obrigado pelo seu contributo aqui deixado. E também, para além do agradecimento, pedir se eventualmente, e agradecendo a síntese da intervenção que apresentaram na audição pública, se acharem por bem acrescentar algum aspecto que tenha surgido aqui nesta audição e que não esteja na síntese enviada, pedi-vos o favor de nos enviarem para os serviços. Portanto, dou por encerrada esta audição à coordenação do grupo de trabalho.
Senhor deputado, só uma pequena sugestão. A senhora, a doutora Maria Helena Martins, falou na possibilidade de completar esta última intervenção. Não sei se em 2 minutos todas as pessoas tivessem essa oportunidade, se a doutora Helena, assim entender, pudesse completar. Não,
não sei se a doutora Maria Helena Martins se quererá eventualmente completar.
Penso que a minha colega, eu agradeço a possibilidade de voltar a complementar, mas penso que as palavras da minha colega responderam às questões que foram colocadas. Portanto, agradeço as palavras da senhora deputada, mas penso que não será necessário. Iremos fazer-vos chegar também, tal como foi solicitado, este documento que nós preparámos. Pensamos que tem alguns pontos em acréscimo ao documento anterior do dia 12 de maio e, portanto, iremos fazer chegar à Assembleia da República também este documento e estamos disponíveis para aquilo que a Assembleia da República pensar que a nossa contribuição enquanto grupo de trabalho possa ser útil. Muito obrigada.
Muito obrigado a nós, muito obrigado deputada Alexandra Vieira por ter lembrado. E pronto, e agora sim damos por encerrada esta audiência, agradecendo mais uma vez à doutora Maria Helena Martins, à